Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, ouvintes. Aqui quem fala é José Luiz. E hoje teremos uma mesa redonda sobre a expansão portuária em Santos e região. Convidamos para participar da mesa redonda Sérgio Aquino, secretário de Assuntos Portuários e presidente do CAP. Boa noite, Sérgio.
Boa noite, José Luiz. Boa noite, ouvintes.
Convidamos também a Dilson de Souza, presidente do Sindicato dos Concertadores.
Boa noite a todos, é um enorme prazer. Estamos aí à disposição.
E temos também aqui, mediando o debate conosco, Bruna Chiarioni.
Boa noite, ouvintes. Boa noite a todos. Obrigado, convidados pela presença.
O Porto de Santos é o maior porto do Hemisfério Sul e um dos maiores do mundo. A expansão portuária no Brasil já é uma realidade, pois há enormes projetos de infraestrutura sendo realizados. Construções específicas nos setores rodoviário, hidroviário e ferroviário vêm sendo estudadas para serem concretizadas há mais de 6 meses no Brasil e, segundo estudos da CNT, cerca de 17 bilhões de reais serão necessários para a implementação em todo o Brasil para a viabilização da expansão portuária em Santos, tanto na construção de rodovias, de ferrovias e nos acessos ao porto. Queria começar perguntando aqui para o Sérgio Aquino se até agora, até o período agora do fim do segundo semestre de 2008, quais são os principais pontos que já estão sendo concretizados, os avanços que já foram feitos na expansão portuária da região?
Bem, Zé Luiz, antes da gente pensar em crescimento da área portuária, é necessário equacionar as questões de acessos, as questões dos sistemas viários. O Porto de Santos tem alguns projetos e algumas coisas já em andamento de expansão, tanto na parte de novos terminais, quanto no novo espaço programado, que é o famoso Barnabé Bagres, depois a gente pode falar disso. Mas neste ano, acho que o que nós podemos considerar como avanços é o licenciamento ambiental da dragagem de aprofundamento, o andamento das obras da perimetral aqui na margem direita. Logicamente, as obras da perimetral, elas não andaram no ritmo que se esperava, foram enfrentados alguns problemas de exigências complementares nos licenciamentos, mas pelo menos as obras estão em andamento. E a dragagem de aprofundamento, já com licenciamento obtido, e o edital de licitação também já colocado na rua. Imagina-se que no início, talvez primeiro trimestre do próximo ano, nós estaremos com obras de dragagem de aprofundamento em andamento. Com relação às expansões, nós temos algumas implantações de novos terminais já em andamento na fase final de licenciamento. Algumas coisas novas aconteceram nos últimos anos, como o novo terminal de exportação de veículos, que é o chamado TEV, ali no Guarujá, expansão do terminal da Santos Brasil, o novo terminal de grãos lá do Guarujá, tanto de grãos quanto de fertilizantes, o Termag, o TGG. Algumas expansões na área de containers da própria Libra, que se expandiu um pouco, algumas reformulações nos terminais de açúcar, instalações novas nos terminais de suco de laranja, e agora na Alemoa temos em andamento, na fase final de licenciamento, um novo grande terminal de containers, que é o Brasil Terminal Portuário, que vai transformar um limão numa limonada. Para que todos possam entender, a região da Alemoa, dentro da área do porto, porque nós temos uma parte da Alemoa dentro do porto, outra parte fora. Na verdade, até é bom lembrar, dentro do porto é chamado em alguns locais de Alamoa e fora do porto de Alemoa. Então, quem anda naquela região lá vê as duas placas, né? Alemoa e Alamoa. E pergunta qual é o certo, e a gente pode já dizer de cara que os dois estão errados, né? Porque deveria ser alemã, porque a história conta que o nome surgiu de um casal de alemães que morava ali, que tinha um sítio naquela região, e o velho morreu e a Alemoa, né, ficou lá com um bar atendendo marinheiros e aí com aquele sotaque português ficou, vou lá na Alemoa, né? Bem, naquela região da Alemoa, ali na reta da Alemoa, do lado direito de quem está indo para São Paulo, naquela região funcionou durante 40 anos o lixão do Porto de Santos, numa época, inclusive, que não havia trânsito naquela região. E aí, hoje é uma área absolutamente contaminada e uma área que está ainda gerando contaminação no estuário de Santos. Então, o terminal, a empresa que vai implantar o terminal de contêineres lá, vai ter obrigação de fazer a remediação ambiental, vai recuperar toda aquela região. Isso vai ter um ganho muito grande de qualidade ambiental e vai ajudar tremendamente o nosso estuário. E além disto, nós vamos ter postos de trabalho sendo gerados, vamos ter uma recuperação na competitividade de operações de contêineres aqui na margem direita.
Sérgio, diante de toda essa expansão, quais são até agora os prejuízos disso tudo? Até agora.
Prejuízos como? De...
Com toda essa expansão, digo, mesmo em sentido ambiental...
Ah, você tocou num detalhe certo e até é importante da maneira como você perguntou. Existe uma predisposição, para não dizer um preconceito, de que expansão portuária é prejudicial ao meio ambiente, não é isso? Então, o cidadão, a pessoa que ouve no rádio, vê na televisão, quando fala em expansão portuária, fala, puxa vida, estão acabando com o nosso meio ambiente. Nós participamos há 6 meses atrás de uma conferência climática ambiental em Rotterdam, que é um grupo que tem no mundo inteiro, que na verdade começou com um grupo chamado C40, que são as 40 maiores cidades do mundo, uhum, e que estão num trabalho de recuperação ambiental mundial e tem inclusive uma participação da Fundação Bill Clinton. Este grupo C40 gerou um subgrupo de C15, que são as 15 maiores cidades portuárias do mundo. Santos foi escolhida representando o Brasil para participar desse grupo. Aí o que isso tem a ver com o prejuízo que você acabou de dizer? Esse grupo C40, eles levantaram a seguinte questão. O nosso desequilíbrio ambiental que nós estamos vivendo hoje no nosso planeta, ele tem como origem as grandes cidades. É onde as coisas efetivamente têm a maior concentração dos focos geradores de poluição, não é? E ali eles também fizeram uma análise dentro das grandes cidades de quais são os principais indutores de soluções e quais são os principais indutores de problemas. E descobriram, olha só que coisa, que os meios de transporte estão entre os instrumentos que maiores problemas ambientais causam e que, ao mesmo tempo, podem ser os maiores instrumentos de recuperação ambiental. E quando eles foram aprofundando esse estudo, eles chegaram à seguinte conclusão. A atividade portuária é hoje, as cidades portuárias são hoje, os grandes instrumentos de ajudar na recuperação ambiental. Aí quando você fala, como que você está louco, né? Então nós vamos falando de expansão portuária,
como, né?
Vem falar em
ponto,
melhor ambiente. Então eu vou dizer para você como. Primeiro, porque se nós acabamos de dizer que a constatação mostra que os meios de transporte e a mobilidade de serviços envolvidos com sistemas logísticos foi durante muito tempo e é um grande indutor de poluição, nós também podemos comprovar que se você mudar tecnologia, se você mudar procedimentos e se você mudar a maneira de ocupar, de crescer, você, pelo contrário, você tem ganhos. Então, deixa eu dar um exemplo.
Quais são os planos de mudanças para que tenham planos positivos em relação ao meio ambiente,
o que
transporte?
O que acontece? Uma nova área portuária, uma expansão portuária, quando você vai analisar essa expansão, tem que se fazer o que hoje eles estão chamando de balanço ambiental.
Sim.
Não pode simplesmente fazer uma análise do que vai haver de problemas ambientais e ficar discutindo apenas as medidas mitigadoras e medidas compensatórias. Essa maneira de analisar meio ambiente, que durante muitos anos se usou no mundo e ainda se usa no Brasil, quando eu vou analisar um investimento, então eu vou vai aterrar mangue. Ah, isso é um prejuízo. Ah, então vai ter que fazer uma compensação, uma mitigação. Não é assim mais que se analisa meio ambiente. Se analisa o seguinte: quais são os ganhos e quais são os prejuízos? E você faz um balanço ambiental para ver se você tem mais ganho ou se você tem mais prejuízo. E uma nova área portuária, ela sempre gera mais ganho. Sabe por quê? Primeiro, quando você ocupa uma nova área portuária, você gera terminais portuários com equipamentos mais modernos. Então você pode, ao invés de usar equipamentos a diesel, por exemplo, usar equipamentos elétricos, um portainer.
Sérgio,
ao invés...
Interromper, aproveitando esse gancho dessa tua última fala, fazer uma pergunta para o Adilson, que é presidente do sindicato. Eu queria saber do Adilson qual é o reflexo da expansão portuária para a entidade que organiza os trabalhadores do porto, os trabalhadores que estão ali no cotidiano, diariamente, nos setores de produção, de a produção, né,
no dia a dia do porto, realmente. Do porto.
Veja bem, nós temos, com a devida proporção, né, nós respeitamos, estamos acompanhando toda essa movimentação, todos esses processos, mas a nossa preocupação fundamental é o trabalhador, o preparo dele para acompanhar esse desenvolvimento, ele não ficar alijado desse processo que está sendo, na nossa visão, muito forte. E hoje nós podemos dizer que em nosso porto nós conseguimos, junto com as autoridades constituídas, a criação de um centro de excelência que já começou a promover o treinamento do trabalhador de maneira a ele a se adequar a isso. Por quê? Até então, nós estávamos totalmente distantes, totalmente divorciados desse processo de modernização. Nós não estávamos acompanhando em razão de o nosso trabalho ser atrelado a uma legislação federal que cria uma série de situações que nós temos comportamentais, né? E, consequentemente, isso estava nos impedindo.
Então, quer dizer, tem uma tecnologia, uma coisa grande vindo por aí, vocês têm que estar
hoje
realmente preparados para assumir essa
dizer
posição no porto.
Eu estou nesse porto desde 1960, e eu vi os esforços que as autoridades constituídas do nosso município fizeram para conduzir uma comitiva de trabalhadores aos portos da Bélgica, Antuérpia, aos portos da Holanda, Rotterdam, né? E a mensagem que eles trouxeram para nós. E a mensagem que eles trouxeram para nós, nós estamos aqui cobrando e está havendo uma receptividade. Então, nós, trabalhadores, somos favoráveis e nunca poderíamos ser contra esse desenvolvimento. Mas é muito importante que a tecnologia não venha a causar desemprego.
Queria aproveitar e fazer uma pergunta rápida aqui para os dois convidados. De que maneira, tanto o Sérgio, através do CAP, o Conselho, em que sentido o Conselho de Autoridade Portuária, como uma entidade que organiza os trabalhadores portuários, de que maneira o diálogo entre quem trabalha, quem exerce a mão de obra no dia a dia do porto, como quem avalia os impactos ambientais, avalia a quantidade de dinheiro necessária para o dispêndio dos acessos ao porto, a questão de acesso, a questão de impacto ambiental, a questão de infraestrutura. De que maneira já aconteceram alguns encontros e tal, alguns fóruns específicos para isso, mas de que maneira...
Existe algum treinamento para isso? Existe alguma conversa sobre isso, um diálogo, uma reunião? Como que se lida com isso hoje?
Bem, o CAP, que é o Conselho de Autoridade Portuária, ele é um órgão colegiado. No CAP, nós temos blocos, são quatro blocos. Tem o bloco dos trabalhadores, o bloco dos empresários, o bloco do poder público e o bloco dos usuários. E ali, basicamente, todos esses temas que vocês listaram são debatidos. A lei, inclusive, a Lei 8.630, que é a Lei de Modernização Portuária, ela listou as atribuições do CAP envolvendo todas essas questões. E é interessante que na Lei 8.630, além de vários itens que são definidos claramente, no final parece que o legislador, não satisfeito de se pensar, ó, será que eu esqueci alguma coisa, tem um inciso, o último inciso, que diz assim: manifestar-se sobre qualquer assunto de interesse do porto. Ou seja, o CAP, ele pode se envolver efetivamente em qualquer coisa que seja de interesse. E aí, quando numa cidade portuária, a gente pode dizer que quase que tudo, né, está relacionado de alguma forma
ao porto.
Porto.
Uhum. Qual é o significado... Pode falar.
Saber do Adilson, qual é a relação... A relação que ele acha que os sindicatos e tal do porto, né? Temos mais de 10 sindicatos, porque as áreas específicas de atuação no porto são diversas. Temos estivadores, rodoviários, etc. Eu queria saber que com esse processo da expansão portuária, pegando a última pergunta feita para o Sérgio, qual o significado político que você entende dessa expansão portuária? As gerações de emprego, o lucro conseguido, né, com a expansão do porto, de que maneira esse dinheiro pode ser ou não revertido para a cidade, de que maneira isso vai de fato ajudar ou contribuir com a geração de emprego, com a elevação da qualidade de vida dos moradores da região?
Olha, nós acompanhamos esse processo, como disse anteriormente, de forma atuante, visto que o nosso bloco, ao participar das reuniões do CAP, nós temos observado questões relacionadas à expansão do porto, aonde se quer chegar, e porque nós temos uma legislação que nos assegura o trabalho na área do porto organizado. E toda vez que se tenta ampliar o porto, a nossa preocupação é que se nós não estaríamos com essa ampliação saindo da área do porto organizado. E aí não vem a questão da autoridade local. Aí vem a preocupação que a gente tem com a delimitação do nosso porto. Para vocês terem uma ideia, a COSIPA, anteriormente, ela integrava a área do porto organizado e gerava emprego para nós aqui. Consequentemente, para todos os portuários. Consequentemente, com a nova delimitação da área do porto organizado, tirando a COSIPA da área do porto organizado, nós perdemos muitos postos de trabalho. E a nossa preocupação, nós damos exemplo do que está acontecendo hoje em Santa Catarina, em Itajaí, no porto de Navegantes. O porto de Navegantes, o governo federal introduziu uma nova delimitação e deixou claro o seguinte, que a área do mar que encosta no cais é a área do porto organizado. A área do navio e a área do porto está fora da área do porto organizado, ou seja, os trabalhadores perderam essa participação.
E você acha que com essa expansão do porto, os interesses dos trabalhadores talvez se acirrarão com os dos empresários, das autoridades?
Não, eu vejo o seguinte: a necessidade dos trabalhadores estarem atuantes, cobrando a quem de direito, inclusive politicamente. Nós temos que exercitar o direito político que o trabalhador tem junto às autoridades competentes. Você entendeu? Então,
sim,
a nossa preocupação não está ocorrendo isso. A nossa preocupação é que possa vir a ocorrer. E esse centro de excelência tem tudo a ver que nós estamos preparando o trabalhador, esse centro está preparando o trabalhador para todas as operações mecanizadas, automatizadas, enfim, de maneira possível uma habilitação e concorrer igualdade de condição com elemento estranho, que é essa nossa preocupação que invade o nosso mercado de trabalho.
Eu tenho uma pergunta agora para o Sérgio. Sérgio, a gente sabe que o mundo em geral, né, com a nossa crise, com a crise que estamos passando agora, como você acha que fica a posição da economia nesse ponto? Qual a posição da economia perante expansão, perante porto, com tudo que está acontecendo agora, com a crise que nós estamos vivenciando nesse momento?
Por mais esquisito que possa parecer, esta crise, dentro de um certo aspecto, ela poderá, a médio prazo, ajudar o país, ajudar o Brasil. Por quê? Isso que eu estou dizendo aqui não sou eu que estou dizendo. Eu ouvi isto de técnicos, de dirigentes lá nos Estados Unidos e no Canadá, nos portos que nós tivemos lá. O Brasil, inegavelmente, estava muito atrasado na infraestrutura. Com todos esses problemas que nós atravessamos de licenciamentos ambientais, de aprovações, uma série de problemas, basta voltar alguns meses e ver os temas que se debatiam. A gente está sem dragagem adequada, sem rodovias, acessos adequados, sem ferrovias adequadas, com capacidades insuficientes nos terminais, né? Isso no porto aqui. E se a gente vai para o interior, para as zonas de produção, nós estamos com a nossa infraestrutura totalmente defasada das necessidades de um país que quer ser competitivo no comércio exterior. Então, o que nós precisamos agora é aproveitar este momento para recuperar o tempo perdido, para tentar se aproximar. Porque o nosso grande problema é de logística. É bom nós não nos esquecermos que o Brasil, ele, do ponto de vista de comércio exterior, ele está longe de tudo. Nós estamos, então, quer dizer, nós não temos rotas de comércio exterior adequados, nós não temos vizinhos ricos para comprar da gente, né? Então nós estamos longe do mercado que pode efetivamente trazer resultados concretos para o comércio exterior do país. E mesmo assim, nós estamos conseguindo ser competitivos em algumas questões, principalmente de agronegócio. E é bom destacar que a gente não pode mais confundir o Brasil ser competitivo na agricultura. Esse negócio de agricultura é coisa do passado. Hoje nós vivemos o agrobusiness. Por quê? Porque a soja, o açúcar, o álcool, que hoje nós somos competitivos, o suco de laranja, todos esses produtos são resultados de grandes investimentos em tecnologia, em biotecnologia. Não é simplesmente plantar e ir lá colher. Então nós hoje temos sim tecnologia e somos competitivos nesse negócio.
Sérgio, aproveitando a fazer mais uma pergunta para ti, para usar um jargão, você não acha que, de certa maneira, esse afã pelo avanço tecnológico, por o Brasil parelhar o Brasil com os países mais desenvolvidos do ponto de vista da comercialização entre si, se não é colocar o carro na frente dos bois, esse negócio, a coisa de primeiro projetar uma expansão portuária antes de se concretizar uma infraestrutura necessária, ou se você acha que o processo está indo no caminho certo?
Bem, aí você está tocando num assunto muito importante. Nós, no Brasil, achamos que quando se fala em expansão, está se falando só de área. É fundamental preparar acessos para essas áreas. E é por isso que nós aqui em Santos temos trabalhado muito nos projetos de ligações, por exemplo, das duas margens do canal, de novos sistemas viários, de incentivar o transporte aquaviário da região, porque nós podemos criar retroporto em São Vicente, em Guarujá, em Cubatão, através na Praia Grande, através de ligações com barcaças. Infelizmente, no país, nós temos, até hoje, amargamos esses hábitos. Primeiro, de não planejar. Segundo, quando planejar, não executar. E terceiro, achar que só ocupar a área é que é o suficiente, e esquecendo-se dos acessos. Está aí o caos que a gente vive hoje nas cidades da região portuária. Atulhadas de caminhões, conflito de trem com caminhão. Por quê? Porque não se planejou acessos antes.
E como se pretende reverter esse lucro? Como usar estrategicamente esse lucro em função da melhoria das nossas condições, do povo, de trânsito, que também é uma coisa que vai acontecer muito com a expansão portuária, muita gente vai passar a vir mais para cá. Como que vocês estão, assim, para reverter realmente esse usar estrategicamente para reverter em lucro para a gente, assim, para as condições de povo mesmo?
Nos portos do mundo existem basicamente três caminhos de você garantir os resultados da atividade portuária para a região. Um primeiro caminho é você lutar para que você tenha atividades acessórias ao porto e lutar para que você amplie o seu mercado de postos de trabalho. Tá? Não é simplesmente, não é emprego. Esse negócio de falar, ah, eu quero emprego. Não. É posto de trabalho, é para trabalhar. Então, a primeira coisa é você incentivar atividades para isto. A segunda possibilidade é você criar sistemas tributários que a atividade portuária deixe resultados através de tributos para a cidade, para a região, e a região possa investir. Tá? O poder público possa investir. O terceiro caminho, que é o caminho que é mais usado nos grandes portos do mundo, é o porto ser da administração pública municipal. Sendo do município, os lucros que o porto gera, o município define onde aplicar nas questões de interesse social e reinvestir no porto também. Contar uma coisa rapidamente para vocês terem uma visão, porque nem sempre você só vai pensar em distribuir lucro, muitas vezes você vai pensar em investir. Nós tivemos há 3 anos atrás lá no Porto de Houston. O Porto de Houston, nos Estados Unidos, que é o segundo maior porto dos Estados Unidos, ele pertence a 7 municípios do condado, ele é um porto de administração regionalizada. Tá? Bem, eles precisavam fazer uma expansão do porto. E para fazer a expansão, eles precisavam capitalizar recursos. Porque porto organizado do mundo não fica dependendo de dinheiro de governo federal, como é aqui no Brasil, não. Tá? Que os municípios fizeram? Fizeram um plebiscito junto à população das 7 cidades e criaram um adicional de 1% sobre um imposto que eles têm lá, tipo IPTU, tá? Que é sobre a propriedade, e este 1% foi arrecadado durante 3 anos para ser aplicado exclusivamente no investimento de um novo porto. Aí nós, quando tivemos a reunião lá, e nós falamos assim, eu perguntei para os diretores, nós reunimos com o pessoal das prefeituras, mas e houve alguma promessa para a população de que esse imposto retornaria depois de... Falou, não. Aí como é que a população viu isso? Falou, a população viu que esse é o negócio da cidade, isso ia gerar empregos, ia gerar atividade, e a população, da mesma maneira que durante muitos anos ela recebeu resultados de distribuição dos lucros para as prefeituras investirem, era hora dela também investir para a competitividade do porto.
Então você acredita que isso acontecerá também no Brasil de maneira automática, praticamente?
Não, isso aqui vai depender de muita mudança de cultura e de mudança de posicionamento dos representantes do poder público. A primeira coisa que tem que acontecer no Brasil é nós entendermos que uma coisa é atuação de poder público, outra coisa é atuação de poder político. Tá? Nós temos que separar responsabilidade pública e responsabilidade política. No mundo inteiro, nos grandes portos do mundo, as administrações portuárias são municipais, mas elas não são políticas, elas são públicas. Não é um vereador que indica diretor, não. Ah, mas eu quero indicar o meu... Não existe isso. Então, a primeira coisa que nós temos é que separar. No dia que nós separarmos isto, aí nós vamos poder ter cenário para regionalizar o Porto de Santos, para trabalhar de uma forma local. Nesse momento, nós não temos cultura. Você já imaginou, no dia que Municipal Porto de Santos, a briga que vai ser para nomear diretor?
Uhum. O Adilson quer se pronunciar?
Não, eu estou plenamente de acordo com essa colocação que ele está fazendo, o companheiro Sérgio, né? E só acrescentar que essa é a preocupação dos trabalhadores com relação às administrações portuárias, considerando o que já aconteceu. Hoje, em nosso meio, há uma expectativa, uma esperança, porque, tendo em vista a nova direção da Codesp e a importância que nós estamos vendo nesses primeiros dias, que a sua presidência vem dando ao problema portuário regional.
Bom, tá acho... certo.
Nós temos que finalizar aqui, acabou o tempo do programa, então queria que me despedir do Sérgio e do Adilson aí. Saudações, muito obrigado aos dois.
Lembrando que Adilson, presidente do Sindicato dos Concertadores em Santos, Sérgio, secretário de Assuntos Portuários, também presidente do CAP aqui de Santos. A gente agradece aos ouvintes que nos acompanharam, agradece aos convidados. Obrigado, Zé Luiz.
Boa noite,
obrigado,
Bruna.
A todos. Boa noite. Boa noite, convidados. Obrigado.
Boa noite. Saudações. Eu não vou dizer de que cores, porque é melhor não falar em futebol hoje.
Tá certo.
Boa,
obrigado.
Noite.
Boa noite. Boa noite.
Saudações e o nosso prazer de estar aqui.
Obrigado.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.